Estamos transmitindo, presidente.
Como não? Desejando um bom dia aos nobres pares, desembargador Jolizar Barbosa Trindade, doutor Daniel Castro Gomes da Costa, doutor Juliano Tanos, doutora Monique Machioli Leite, doutor Alexandre Branco Pucci, doutor Wagner Mansur Saad, e o nosso procurador Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Eu declaro instalada a sessão desta terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Desejando também um bom dia a todos os nossos servidores e aquelas pessoas que estão nos acompanhando através do canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou-a por aprovada. Julgamento. Primeiro processo, recurso eleitoral 0600-380-89-2020, Camapuã, 14ª Zona Eleitoral, recorrente Luiz Gonzaga Alves de Lima Filho. Relatora, juíza Monique Machado Leite. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra à sua excelência, procurador eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Bom dia, presidente. Na realidade, o parecer é pelo conhecimento e provimento, presidente. Eu mantenho o
Aprovimento?
parecer. Provimento, eu mantenho o parecer.
Ah, sim, desculpe. Realmente, provimento. Eu passo então a palavra à nossa relatora, juíza Monique Machado Leite.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas, senhor procurador. Esse caso é um caso de recorrente, que é a questão da divulgação de pesquisa irregular, que a gente já julgou vários processos com esse caso, com essa matéria. Então, diante disso, eu vou só ler aqui a ementa e a tese, porque a situação aqui é que o recorrente está alegando que a recorrida ela não cumprimentou os dados necessários para divulgação da pesquisa, então por isso que ele recorreu, pedindo a condenação então da multa, né, em favor da recorrida. Então, a tese que a gente já tem firmado no tribunal é no sentido de que as pesquisas eleitorais, por influência junto ao público-alvo, servindo como elemento de interferência do processo eleitoral, devem ser registradas na Justiça Eleitoral em até 5 dias antes da divulgação do resultado, nos termos do artigo 33 da Lei 9.504/97 e segundo da Resolução do TSE 23.600/2019. A fim de viabilizar o controle do seu conteúdo pelos interessados, a pesquisa eleitoral, quando do seu registro na Justiça Eleitoral, deve observar uma série de exigências estabelecidas no artigo 33 da Lei 9.504/97 e segundo da Resolução do TSE 23.619, devendo ainda o registro ser complementado com os dados elencados no inciso do parágrafo 7º da Resolução de Regência, sob pena de ser considerada não registrada. O artigo 33, do parágrafo 3º da Lei 9.504/97, expressamente combina a sanção de multa ao responsável pela divulgação da pesquisa eleitoral sem prévio registro de informações a ser efetuada na forma estabelecida no artigo 17 da Resolução TSE 23.619, que é o caso dos autos. Então, ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria, eu dou provimento ao recurso interposto pelo recorrente para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de multa, no mínimo legal, no valor de R$ 53.205. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Alexandre Branco Poço?
Com a relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanhando a eminente relatora, presidente.
Como vota o desembargador Jolizar Barbosa Trindade?
De acordo com a ilustre relatora, senhor presidente.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo com a doutora Monique, presidente.
Juiz Juliano Tanos.
Acompanha a relatora, presidente.
Então, a unanimidade, com o parecer, deram provimento Ao recurso, nós temos o voto da relatora. Segundo processo, recurso eleitoral 0600-402-11-2020, em Viema, 27ª Zona Eleitoral, recorrente José Antônio da Silva. Relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer pelo desprovimento do recurso. Palavra, Sua Excelência, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator.
Bom dia, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais pares, cumprimento o juiz Fernando Schem, que está participando conosco, cumprimento também o dos procurador regional eleitoral. O juiz da 27ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas apresentadas por José Antônio da Silva, candidato ao cargo de vereador de Viema nas eleições de 2020, ante a movimentação de R$ 5.000 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, sem uso de conta bancária específica, assim como pela constatação de outras falhas, e ainda determinou ao prestador que procedesse à devolução do referido montante de R$ 5.000 ao Tesouro Nacional. Eu disponibilizei o voto, senhor presidente, vou limitar a lei a emenda, se precisar de algum esclarecimento, eu farei. Eleições 2020, prestação de contas de campanha, doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aquisição com combustível sem correspondente despesa com veículos automotores, falta de movimentação dos recursos do FIFC por conta específica, escrituração irregular das despesas com recursos do referido órgão, falhas que afetam mais de 90% dos recursos da campanha. Desaprovação, devolução de valores ao Tesouro Nacional, recurso desprovido. Eu estou, então, citando decisão aqui do nosso tribunal e estou negando provimento ao recurso, acompanhando o parecer ministerial, senhor presidente. É como voto.
Vamos lá. Como voto é o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou de acordo com o eminente relator, senhor presidente.
Algum voto divergente, senhores?
Não.
Todos de acordo? Então, há unanimidade com o parecer, negaram o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Terceiro processo, recurso eleitoral número 0600-385-33-2020, é de Corguinho, 40ª Zona Eleitoral, recorrente Anderson Marques Ferreira. Desembargador Julizar é o relator. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Palavra, Sua Excelência, Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator.
Senhor presidente, a situação é idêntica à anterior. Eu também disponibilizei o voto e estou dizendo o seguinte: o juiz da 40ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas apresentadas por Anderson Marques Ferreira, candidato ao cargo de vereador de Corguinho nas eleições de 2020, pelo gasto com locação de automóvel em montante superior ao limite fixado no artigo 42.2 da Resolução TSE 23.607/2019, condenando o prestador ao pagamento de multa no valor de R$ 897,50. A minha emenda consta o seguinte: eleições 2020, prestação de contas de campanha, gasto com locação de veículo automotor, desrespeito ao limite de 20%, desaprovação, devolução de valores ao Tesouro, limite que incide sobre gastos efetivamente realizados pelo candidato. Falhas que afetam mais de 30% dos recursos da campanha. Desaprovação. Devolução de valores ao Tesouro Nacional. Recurso desprovido. Portanto, senhor presidente, também citando decisão aqui do nosso tribunal, eu estou acompanhando o parecer ministerial, votando pela desaprovação das contas do candidato referido. É como estou votando, senhor presidente.
Todos de acordo ou algum voto divergente?
De acordo, presidente.
Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Nós estamos agora na matéria administrativa. Primeiro processo é uma prorrogação de requisição da servidora Gisele Giachetti de Machado, da 51ª Zona Eleitoral, Três Lagoas. O parecer é pelo deferimento. Eu estou aqui com o parecer da corregedoria. Então, eu estou votando pela prorrogação. Todos de acordo?
De acordo.
Então, deferiram a prorrogação. O segundo processo é uma aposentadoria de Francisco Jailson Aquino. Esse processo já passou aqui por nós, já foi ao Tribunal de Contas da União, que negou o registro em razão aí da incorporação de quintos após a data de 8 de abril de 1998 e determinou o retorno dos autos à sessão plenária para a concessão da aposentadoria voluntária ao referido servidor com proventos integrais e paridade com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, 7ª Emenda Constitucional número 4103, e assegurando-lhe os seus proventos a incorporação de funções ocupadas até 8 de abril de 1998 e após esta data, que se proceda à reversão de uma parcela do FC4 para FC3 e o destaque de duas parcelas de FC4, mantendo-se o pagamento da vantagem até a absorção por quaisquer reajustes futuros. Eu estou, então, assim decidindo. Todos de acordo?
De acordo.
Então, concederam a aposentadoria nos termos do voto do relator. O terceiro processo é de Rita Tânia Arashiro. Aqui, o julgamento da aposentadoria da servidora pelo Tribunal de Contas da União também negou o registro em razão do pagamento da parcela opção e ainda incorporação de quintos após a data de 8 de abril de 1998. Com o retorno dos autos, a sessão plenária é para concessão da aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, com fundamento nos mesmos artigos já citados anteriormente, né, no processo anterior, assegurando-lhe seus proventos a incorporação de funções ocupadas até 8 de abril de 1998 e após essa data, que se proceda ao destaque da parcela de 2/5 de FC4, mantendo-se o pagamento da vantagem até sua absorção por quaisquer reajustes futuros, excluindo-se a parcela opção. É assim que eu estou votando. Todos de acordo?
De acordo.
Ao conceder a aposentadoria no termo do voto relator. O quarto processo, também de aposentadoria, de Pedro Botaro Filho. Da mesma forma, foi negado o registro em razão do pagamento da opção e, pelos mesmos motivos, nós estamos concedendo a aposentadoria, assegurando ao aposentado seus proventos a incorporação de funções ocupadas até 8 de abril de 1998 e, após essa data, que se proceda ao destaque da parcela de 2/5 de FC5, mantendo seu pagamento da vantagem até a sua absorção por quaisquer reajustes futuros, excluindo-se a parcela opção. É assim que estou votando. Todos de acordo?
De acordo.
Então, conceder a aposentadoria, nós temos do voto do relator. E o último processo é Celso Emílio Tormena. Aqui também esse processo, ele foi decidido em 9 de março de 2021. Em vista do Tribunal de Contas, negou o registro em razão da incorporação de quintos após a data de 8 de 4/98 e determinou a exclusão da opção. Com o retorno, então, à sessão plenária, passando, concedendo ao servidor a aposentadoria, para fazer constar que ele, que o servidor implementou os requisitos para aposentadoria em 19 de maio de 2017, contudo, os efeitos do ato de aposentação devem se retroagir à mesma data da publicação do ato original, ou seja, 25 de setembro de 2017, e que houve o cômputo em dobro, de 5 meses de licença-prêmio não usufruídos pelo servidor Celso Emílio Tormena. É assim que eu estou votando. Estou de acordo?
De acordo.
Aqui aconteceu um... Bom, senhores, eu não estou conseguindo aqui. Bom, nós temos aqui anunciar os aniversariantes. Hoje está completando mais um ano de vida o doutor Pedro Paulo Gubert Gonçalves de Oliveira, procurador regional substituto. E no dia 8, completará mais um ano de vida o doutor Rodrigo Dalpiaz Dias, juiz substituto da classe advogado. Aos dois aniversariantes, a presidência encaminha os votos de muita, muita felicidade, paz, alegria e saúde, principalmente nessa época. O doutor Dalpiaz está passando aí, ele já está bem melhor, né, mas passou por um momento difícil por causa do corona, mas nós desejamos a ambos, né, muita saúde, paz e felicidade. E, em termos de aviso, é só a convocação para a nossa sessão, a próxima sessão, na segunda-feira, dia 12 de 4 de 2021, às 17 horas. Nós não contaremos com a presença do nosso colega Alexandre Fuss, né, que pediu uma licença no Tribunal de Justiça. Então, nós iremos fazer a convocação do substituto. Eu desejo a todos uma boa semana, ao doutor Fernando Cury, que ainda não tinha cumprimentado, um abraço. E a todos, que vocês tenham aí muita paz, muita tranquilidade e cuidado, porque realmente nós estamos num momento bastante difícil. As notícias que nós estamos recebendo da ocupação hospitalar é preocupante. Então, vamos nos cuidar. Um abraço a todos e que tenham um bom dia. Obrigado.
Bom dia. Obrigado.
Boa semana para todos.
Boa semana a todos. Bom dia a todos. Obrigado.